O estilo é natural, mas o caminho não se faz sem alguma estratégia.
Publicidade não faço tudo, é só coisas mesmo que me identifico muito, os temas também que abordo, só aquilo que me identifico mesmo, com o tempo tu percebes que às vezes um não dá direito a 5 bons sim, sabes?
É Beatriz Gosta para o público, Marta Bateira para família, amigos e alguns conhecidos. É uma mulher com várias dimensões, mãe há 2 anos.
O pessoal pensa que tipo, por isso é uma grande maluquete, que é tipo, poder ser aquele que modulado, tanto faz, não é isso, não é assim que funciona. Eu apaixonei-me mesmo, sim, eu não amo a maternidade. Mas eu amo a minha filha.
Humorista, autora, criativa, começou na moda, mas a vida da personagem que criou aos 32 anos tem-na levado a vários palcos por todo o país e não só.
Eu, quando é passagem de ano, eu faço uma lista de coisas. Se quiser fazer um álbum de rap amanhã, eu acho que estou super a tempo. Eu sou muito sonhadora, não sei como é que tu és, mas eu sou muito sonhadora.
Beatriz Gosta é a primeira convidada desta segunda temporada do podcast Gender Calling. Falamos sobre maternidade, mas também sobre fazer terapia, sobre batizar ou não a filha, sobre a perda da mãe, a vida profissional enquanto freelancer, a busca por mais e o impacto dos 40 anos. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Marta, são 40 anos de idade, 8 anos de Beatriz Gosta, e eu sei que na altura já há muito tempo querias fazer esta personagem e que adiaste por algum receio. Lembras-te dessa fase de o que é que te estava a travar fazer esta personagem que depois se tornou tão conhecida?
Eu não fiquei muito tempo a ponderar a fazer ou não fazer, e eu estive na tentativa de fazê-la com sucesso. Ou seja, gravar eu os vídeos, editá-los, eu como não tinha experiência... Aquilo ficou uma bela merda, não é? Posso dizer merda? Não. E então, desisti. Aquelas batidas de porta, aqueles nãos que a vida te dá, não é? Desisti e achei, olha, se cá não é para ser. E depois também falei com alguns amigos, uns incentivando a coragem, tipo, vambora, só tu é que podes fazer isto. Não, e outros do tipo, podes estragar a tua vida, pois para arranjar um trabalho em moda vai ser complicado, podes queimar a tua ficha na praça.
Tu fizeste design de moda?
Eu tirei design de moda ainda e até aos 32 exerci, bacana. E então dá aquele medo, porque podia ficar queimada, o pessoal poderia não entender, a interpretação, olha quem é esta maluca. Mas então, quando trabalhei com a Capicu, o André Tentuga, o Vasco Mendes, Vítor Ferreira e tal, uma equipa fortíssima, profissionais de topo, aí não houve hipótese nenhuma. Quando olhei para o produto, vi que aquilo era mesmo de qualidade e que ia sair bem.
E tu sabias logo o que é que querias? Encontraste logo a tua forma de humor daquela forma ou foste limando?
Aquilo foi sem querer, aquilo é uma coisa super orgânica e eu não tinha nenhuma intenção de bater, vou bater bué, isto vai ser sucesso. Só quando eu vi o produto, eu gravei vários, assim, tipo, hoje gravamos 2, hoje está fluido, até gravamos 3. Foi muito orgânico, muito todos a curtir numa sala, tipo, no, até gravamos os primeiros episódios em casa do Tentugal, do realizador, e aquilo foi muito orgânico mesmo. Só quando eu vi o Pack Night editado, é que eu disse, está do caralho, está muito forte, tipo, acho que, porque nunca ninguém tinha feito aquilo, então não tem como tu idealizares e, sabes, aquilo foi uma coisa feita organicamente e que depois vimos o resultado e dissemos, isto está diferente, isto está forte. Porra, está demais.
Pois tu tens que manter aquilo que tu começaste a fazer, não é? E estar sempre criativa e estar sempre a adicionar coisas. Isso é um processo que nem sempre é tão fluido, não é?
Quem é freelancer ou quem trabalha nesta área tem que estar sempre a reinventar-se, não se pode acomodar e tem que estar sempre com ideias. É alimentar o bichinho, porque senão também deprimes e também não ganhas dinheiro, não é? Se tu não, por exemplo, um novo espetáculo. Se eu não crio um novo espetáculo, vou ficar estagnada. E eu até andei com a Cancrita há muito tempo, porque entrou a pandemia e paramos todos, e depois ainda tinha umas datas assim pendentes e tal, mas é isso. Mas isso também é o que te alimenta, o que te faz sentir viva e sempre a borbulhar novas ideias, experimentar novas coisas. E eu sou humorista, chamaram-me humorista, nem fui eu que me auto-retulei, mas eu faço várias coisas, eu dou palestras, eu faço televisão, eu faço vox pop, apresento programas, posso debater temas, falar de maternidade, como falar de, sei lá, do universo feminino, como posso falar de sexualidade, feminismo, por aí fora.
Se calhar, se perguntarmos a algumas pessoas quem é Beatriz Gosta, muita gente vai associar a uma personagem muito liberta sexualmente.
Muito pá-pá-pau, não é? Muito pontapé na porta.
Gostas disso ou isso preocupa-te? Porque não é só isso, não é?
não me chega a preocupar, mas pode-me limitar um bocado, e já senti isso em vários momentos. Por outro lado, também fico associada à liberdade e a quebrar tabus, e isso deixa-me feliz, porque acho que trouxe-me um público que procurava essa voz, tanto LGBT como mulheres que se sentiam diferentes e mais soltas e precisavam também de que alguém as representasse na liberdade, no pontapé na porta, e também agora nas mães, uma certa voz, porque acho que as mães precisam ainda de ser muito ouvidas, porque nunca puseram um microfone à frente, né, delas, para elas poderem colocar para fora as suas dores e os seus pensamentos e as suas coisas.
Eu vi uma entrevista também que tu dizias que às vezes em Lisboa querem muito aquela rapariga do Porto, que fala assim muito a Porto e que diz certas coisas.
Eu aqui tenho que gerir muito bem uma coisa que acontece com pessoas que têm sotaque, e não te põem numa caricatura, não te põem num boneco, tipo, vamos atirar um amendoim ao macaquinho atrás da jaula para ele nos fazer rir e, sabes,
acima das neiras,
ridicularizarem-me, exatamente. Eu não sou essa pessoa, porque falo a Porto e porque falo abertamente sobre os temas. Por isso, eu falo com seriedade, apesar de ser uma pessoa super descontraída e até pouco reprimida, não é? Falo abertamente sobre vários temas de uma forma super natural, e quero que me tratem de forma natural e normalizem a parada, percebes? Não quero que, hey, agora vais-nos fazer rir aí com as suas macacadas. Não, bro. Aí eu tenho que gerir e dizer para o baile.
E tu consegues diferenciar quando é que te estão a convidar porque realmente gostam do teu trabalho, ou quando te estão a convidar para seres um animal de circo?
Às vezes, antes de ir a um programa, tenho que dar o toque, e faço isso numa boa.
Mas como é que tu consegues perceber realmente quais é que são as intenções?
Eu percebo, eu consigo perceber. Se me pedem para falar de um tema, em que moldes é que vão ser, eu analiso tudo. Eu gosto de estar perto das coisas e estar a par de tudo. Não
onde
caio
é que...
assim num programa assim de paraquedas, nem sei o que é que vou lá fazer, o que interessa é aparecer. Eu não tenho essa coisa de, ah, vou aparecer por aparecer, e não, tem que ter um motivo, um objetivo bacana, ter alguma coisa para dizer. Se não tenho nada para dizer, o que é que vou lá fazer? Aparecer por aparecer? Não.
Mas agora, se calhar, já consegues fazer isso tranquilamente, mas há sempre uma altura no início em que nós dizemos que sim a tudo, não é?
É isso, no início é tudo muito novo, é um mundo novo, não era totalmente novo para mim. A Capicua, já no rap, eu acompanhando-a na Beck, já tinha ela ia-me passando algumas noções, eu ia vendo também algumas entrevistas e tal, subi ao palco com ela, que me trouxe muita coisa boa, porque aquele contacto com o público traz-te um certo calo, não, então eu não vim do zero mesmo, né? Nada se aceita fora, né? E então é isso. E depois aprendes com os erros estão aí para tu aprenderes e dizes, olha, não é por aqui, agora vou fazer melhor por ali. Também ter agência, trabalhar com a força de produção, que, pá, me identifico com toda a gente lá, e elas entendem-me super, e há um entendimento nas decisões assim super orgânico, então é isso. Elas também me ajudam a ir pelo caminho de longevidade, sabes? A pensar a longo prazo, e não pensar tipo que vou queimar a minha ficha já, sabes, aceitando tudo, e isso também, por exemplo, publicidades, não faço tudo, é só coisas mesmo que me identifico muito, os temas também que abordo, só aquilo que me identifico mesmo, para ser uma coisa, pá, a minha verdade, sabes.
Quando se diz esses não, é preciso ter muita confiança, porque é dinheiro que estás a mandar fora.
Mas tu, com o tempo, tu percebes que às vezes um não dá direito a 5 bons sim, sabes. É isso, claro que é preciso tu, além de ter sangue frio, acreditares, e às vezes seres um bocado privilegiada, porque às vezes estás com a corda no pescoço com contas e não sei o quê, precisas daquele dinheiro, e eu não sou ninguém para julgar ninguém, atenção. Precisas daquilo, e eu posso, se calhar, dar-me ao luxo neste momento para dizer não, mas já aceitei muita coisa, e está tudo bem.
Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, também os artistas não são todos milionários, não é?
Não sou nada milionária, sou super pé no chão, e não, porque assim, eu declaro tudo. Se eu declaro tudo, eu pago Segurança Social, pago IRS, pago IVA, então, não é? Cada bolada, cada tombo, nada, eu sou super gente como a gente.
Queria falar contigo também sobre a Luísa, que foi uma fase muito importante que começou na tua vida há quase 2 anos, ela está quase a fazer 2 anos. Quando foste mãe da Luísa, tinhas 38 anos, e por isso pergunto-te, isso foi muito determinante na tua decisão de vou avançar com esta gravidez, seja como for, seja com quem for ou sem ninguém?
Nunca tive isso. Eu era muito se eu engravidar, quero que seja com uma pessoa que eu amo, que me ame e que juntos vamos embarcar nesta aventura. Né? Nunca foi tipo, eu quero ser mãe na Maruate, tipo, sozinha, vou a Barcelona e faço. Não tinha essa coisa. Ia trabalhando, ia seguindo a minha vida com vários prazeres que eu tenho na vida e gostaria de ser mãe, mas sempre aquela ideia de saber o que é que a vida me reserva, não é? Aconteceu, eu apaixonei-me. O pessoal pensa que, tipo, por eu ser uma grande maluquete, que é tipo, ah, poder ser aquele que muda o lado, tanto faz, não é isso. Não é assim que funciona. Eu apaixonei-me mesmo e achava que a pessoa estava apaixonada por mim e não deu certo a história. Eu engravidei em pouquíssimo tempo.
Meses.
Acontece, sim, em 2 meses, pai, 3 de relação. Acontece, e se calhar isso até prejudicou a relação, porque pôs pressão.
Eu não queria mesmo ter filhos.
Não, ele não queria naquela altura, né? Financeiramente, uma pandemia, financeiramente ficava bastante abalado e não me conhecia bem, não é? Não conhecia a outra pessoa bem, nem eu conhecia ele. Então, tipo, claro que medos rolaram na área. Mas eu nunca duvidei, por acaso. Eu queria, pronto, acho que aconteceu.
Mas tu sabias que querias ou naquele momento que já estavas grávida percebeste? Não, eu quero mesmo isto.
Assim, quando eu vacilei, eu estava com abertura total, né, para a coisa, né? Não costumo vacilar. O pessoal pensa que por eu ser, falar abertamente sobre os assuntos, que é tipo, qualquer um, vai ser. Não, sempre defendi em todos os meus vídeos, preservativo, sempre foi muito. Aconteceu, no calor do momento, a falarmos abertamente sobre isso. Eu, quando vacilei, estava a assinar embaixo o que vinha, né? E veio, e assinei embaixo também, e nunca duvido, nunca ponderei, por acaso. Não sou contra o aborto, nada. Se calhar, se tivesse 25, se calhar poderia, até abortaria, não sei. Não sei o que é sentir no momento. Mas com 37, a fazer 38, e também pesou, não vou negar que pesou. Mas eu, não sei, eu senti que era a altura. E que queria abraçar esse desafio, não tendo noção do que baita desafio vinha aí mesmo. Tu és mãe?
Não.
Baita desafio. Mas eu estava, não, mas porque é um. Maternidade faz-te crescer a ferro e fogo, assim. O trabalho é difícil, né? Mas isto faz
Há uma
abrir.
Marta antes e uma Marta depois, completamente.
Eu e todas as mulheres.
Sim.
Todas as mulheres.
Sim.
Eu ouso dizer mesmo que é todas as mulheres. Eu estou sempre a aprender com a Luísa e vou ensinar muita coisa, né? Ela está-me a ensinar muita coisa, a testar os meus limites. Achava que só conseguia ir até ali, não. Se calhar ainda consegui ir mais um bocado, para bem e para mal, às vezes.
Sim, e há sempre pessoas que estão prontas a ajudar e a apoiar sem ser o companheiro ou a companheira.
Tens de arranjar uma rede de apoio. Não tendo o companheiro mais ainda, mas mesmo com o companheiro tens de arranjar. Dois é pouco. Para educar uma criança, para criar uma criança é preciso uma aldeia, né? Dizia o ditado. E é mesmo. E até para ela não só respirar o meu mundo. Ela também absorver outros mundos, porque ela é uma pessoa, né? Ela não é minha. Então eu acho que ela, quando está com a minha tia, lá tem coisas que só a minha tia lhe dá, e o mundo da minha tia lhe dá. Quando ela está com o pai também, quando ela está com outras
O pai
pessoas,
continua com ela, continua acompanhada.
o pai continua, eu tenho fim de semana com ela.
O que é que a Luísa mais te ensinou nestes quase 2 anos? Porque também é um processo muito de humildade que a pessoa tem que fazer, não é?
É que ela vem assim a atropelar. Primeiro, antes eras tu com a tua vida, só.
Porque fazias o que querias, não é?
Tu querias e tal, e tinhas que lidar contigo e não sei o quê. Agora ela é a prioridade e eu é que eu tenho. Ela encaixa-se na minha vida, mas eu também tenho que encaixar na vida dela. Então já somos ali duas. Ela ensina-me sobre o amor, ensina-me a ver uma pessoa do zero a crescer e a brotar, um ser humano, a cair aqui do nada, vindo de ti. E de repente começa a ganhar personalidade e começa a ser uma pessoa.
E as coisas tuas.
E vês coisas tuas e vês o que é. Ela esponja, não é? Mano, é muito punk a cena. A cena é mesmo muito punk. Tu vês uma pessoa a vir à gente. E depois cada vez mais exterior a mim, cada vez mais mundo e por aí fora. Eu acho isso lindo.
E aquela coisa da preocupação constante não te causa ansiedade?
Tens de trabalhar a ansiedade. Tens de fazer vários exercícios quando tu és mãe. Tens que. O desapego. Porque parece que há um cordão umbilical e que vos liga muito forte. Eu sempre que saio. E no início eu fiz esse exercício. Há mães que adiam porque não conseguem, pronto. E eu sempre. Mas, uma ansiedade. A primeira vez que eu saí à noite, eu fingi que me diverti, porque eu não me diverti nada. Estava uma pilha de ansiedade.
Mas era o quê? Será que ela está bem? Ou era tipo aquela culpa de estares a sair à noite?
É culpa que tu tens dentro de ti que não sei vinda de onde. É, se ela está bem, se lhe acontece alguma coisa, se ela engasga, se ela, sabes? E está com outra pessoa que não vai. não, sabes, não é como eu sou, é pré, né? É várias coisas, é, não, sentes uma angústia, um aperto, é coisa física mesmo. E depois vais trabalhando, já fui para Londres sem ela, vais trabalhando e vai custando menos, mas há alturas, por exemplo, quando eu comecei agora, arranquei os espetáculos, mano, uma tristeza, eu fui para o Brasil 18 dias, mano, chorei baberrinho no dia em que fui, uma tristeza, uma angústia, mas depois melhora. Tu também agora já tens mais a liberdade de dizer assim, eu não amo a maternidade, mas eu amo a minha filha. E é isso, eu não sou apaixonada pela maternidade no sentido que tudo que tu tens que abdicar é duro. Tudo que, sabes, tem que estar sempre... Ela é como, imagina, se já custa tomar conta de ti e ser, sabes, cumpridora de tudo e estar satisfeita contigo.
A pagar contas e etc.
Tudo. Imagina tomar conta de outra pessoa sempre. Desde, sabes, dar de comer, banho, ter comida sempre pronta, horários, dormir, ela não te deixa dormir, tu não dormes. É muito duro.
Achas que estamos sempre constantemente com novos desafios? Aos 20 eram uns, resolvemos, aos 30 eram outros?
Já me tinham dito isso, é assim, eu acho que o pior já foi, para mim. Depende dos bebés, tipo, eu tive ela foi uma bebé difícil, não dormia. Então ela só dormia em cima de mim, eu sentada, até aos 5 meses. E foi muito duro, era madrugadas e madrugadas, imagina, tu ficas mesmo choné. Eu e sozinha, chegava à noite, já estava a bater angústia, mais uma noite. Era muito duro. E as minhas amigas revezaram para eu poder dormir 2 horinhas por dia, era muito mau. Mas agora é absorvente, é duro, ela tem uma energia louca. Eu ando sempre atrás dela porque ela está a fazer as neiras. Porém, contudo, é mais fácil e é mais giro e há uma interação, sabes? Ela, a troca é mais justa. Antes era só eu a dar e ela era um bebê. Agora...
Agora já te conhece e já reage e já, etc. Tudo isso. Agora tu tens 40 anos e dirias que os teus desafios enquanto mulher são sempre desafios novos. Ou seja, resolves um, não é? Aos 20 tens uns, resolves. Aos 30 vêm outros, resolves. Estás sempre constantemente com novos desafios.
Mas tu precisas de desafios na tua vida, se a tua vida está sempre... Pessoas que estão no mesmo trabalho há 30 anos, já não existe isso. Hoje em dia tens que estar... A vida está-te sempre a empurrar, então, não é? Com as crises sempre e com o teu trabalho. Já não ficas 30, 40, 50 anos no mesmo sítio a trabalhar.
Mas e tu, enquanto mulher, as tuas inseguranças, as tuas dúvidas?
Vou-te dizer, enquanto mulher, é punk. Porque, assim, quando tu tens 20 anos, vives insegura, mas depois olhas para as fotos quando tinhas 20 e, tipo, insegura no quê, não é? Mas também não sabia... Eu acho que agora podes ter uma tranquilidade maior com a tua imagem, já tiras mais proveito e prazer, sabes? Já te conheces melhor o teu corpo. Quando estás na intimidade com alguém, tens mais à vontade, já não és tão... agora, são novos desafios, tudo cai, já, sabes, flacidez total, sei lá.
Em relação ao que tens que fazer ainda, ou o que queres fazer ainda, por exemplo?
É assim, eu quero fazer muita coisa. Acho que se antigamente o pessoal dizia, tem 40 anos, já acabou, está velho e não sei o quê, e eu não... Se quiser fazer um álbum de rap amanhã, eu acho que estou super a tempo. Eu sou muito sonhadora, não sei como é que tu és, mas eu sou muito sonhadora. Acho que para sair da cama tens que ter vários sonhos, mesmo que eles não se realizem, pelo menos aquela vontade de fazer algo novo, sabes, de agarrar num novo desafio, testar as tuas cenas, os teus limites.
Tu és aquela sonhadora organizada ou és aquela sonhadora que se motiva facilmente com as ideias e fica... E só isso já é suficiente, não é?
Eu, quando é passagem de ano, eu faço uma lista de coisas. Tipo, quero ter casa própria. Não é minha.
Já conseguiste?
Não é minha, é do banco. Sim. Mas casa própria.
Mas está lá o teu nome.
Pronto. Casa própria, depois, gostava de fazer, tipo, de nova temporada, fiz a embaraçada e desembaraçada. E vou fazendo algum check, e outros ficam por fazer, mas está tudo bem. Um filho, tive, sei lá, muita coisa já aconteceu nos últimos anos. Mas tenho vontade de fazer mais coisas e é isso. Quando tu olhas para a lista... Dá-me aquela coisa tipo, já posso riscar isto, já aconteceu, mas também deixo muito em aberto, porque às vezes estás muito, eu quero aquilo, e se calhar a vida oferece-te uma coisa muito melhor, que nem tinhas, sabes, imaginado. E às vezes a vida surpreende.
Eu também sei que tu tiveste alguns períodos um bocado mais difíceis, tu até já chamaste esses períodos mais de depressivos. Quais é que foram as causas, exatamente? O que é que te levou a ficares mesmo down?
Vou-te dizer, quando tu, se calhar, noutra altura, já fiquei mais em baixo e tal, nunca precisei de medicação, felizmente, pronto, mas tudo bem. mas tinha recursos, não estava numa pandemia, e tinha recursos, e não estava grávida, e, sabes? E o meu tempo era o meu tempo, e quando eu fiquei agora no puerpério, estava a acontecer 1500 coisas comigo, na minha cabeça, com o meu corpo, exterior a mim, tinha uma pessoa para cuidar, não é? O medo, o pânico, toda a insegurança, as hormonas todas penteadas, privação de sono, a pandemia, não tens muitos recursos, sabes? Não tens para onde fugir muito. Fazes terapia e ao mesmo tempo preciso de medicação. E tudo bem, porque para me dar aquele, sabes? Aquela confiança, aquela energia, aquele bem-estar e travar um bocadinho a ansiedade.
Que tipo de terapia que fazias?
Eu faço até hoje.
Psicólogo?
Psicólogo. Aí eu tive que recorrer a um psiquiatra, não é? E porque assim, muita gente acha que toma medicação e não tem acompanhamento, isso é muito importante. Tens de ter acompanhamento, senão tu estás a estancar o problema, não estás a resolvê-lo de raiz. E eu aconselho as pessoas a fazerem mesmo terapia todas as semanas. Sei que é muito caro, o Estado deveria apoiar bastante, porque saúde mental é tudo, é a base de tudo. E então é isso, eu precisei e está tudo bem. E ainda faço terapia porque às vezes eu só fazia terapia quando o prédio estava a incendiar, não é? É bom tu, quando parece que está tudo bem, vais à terapia e vais ver que é sempre bom fazer uma coisa contínua. Quando tu estás no teu limite de esgotamento e estás sem recursos e não tens mais para onde te virar, é mais isso. Não paras de chorar, estás sempre muito cansada e tens uma filha para cuidar, não é? Mas nunca estive naquele buraco, ainda bem. Mas se calhar pedir ajuda também na hora certa, não sei, também há pessoas que têm mais propensão para isso e pronto, isto também é hereditário, pode ser hereditário ou não, mas é isso, acho que as pessoas não têm que ter vergonha de pedir ajuda logo quando se estão a sentir estranhas, não estão a dar conta, está tudo bem.
E o humor também salva-te sempre, né? As não. Piadas salvam-te sempre.
Não, eu embaraçada e desembaraçada eu fiz numa altura de muita, estava mal. Estava triste como à noite. Mas aquilo...
Não parecia nada.
E até costumo fazer humor com um bocado de distanciamento das tragédias da vida. Porque é sempre bom fazer arte ou humor com as tragédias da vida. Tenho boia da graça. Só que sempre fiz com distanciamento, não é? Tipo, já me aconteceu, pronto, há um tempo. Não tão... Foi ontem, estás a ver? E foi uma experiência... Mas eu acho que me salvou muito também. Salvou-me a pandemia e salvou-me naquela fase em que... Não só rentabilizei as desgraças, como muita gente também se identificou com o que eu estava a viver e deu-me uma certa leveza.
Recebeste muitas mensagens positivas na altura, mas também algumas negativas de não é preciso expor tanto ou estou só a inventar?
Sim, muita, o pessoal da velha escola, as mães da velha escola, têm muito essa coisa de que tens que sofrer calada, não é? E a mãe tem que sofrer calada. Mas isso não existe. Aqui não existe. Não tenho que sofrer nada, claro, não é que eu esteja a ser ingrata, porque há muitas mulheres que gostariam de ser mãe, não é que eu esteja a ser ingrata, não gosto da minha filha, não a amo, ela veio estragar a minha vida, não é nada disso, só as pessoas andavam a esconder o que elas andavam a viver, a sentir e a ficar doentes, a adoecer, e se falares abertamente sobre as coisas, o mundo é melhor e tu ficas melhor e tu não te sentes tão só. Tipo, só eu que sentia isto? Não, afinal, muita gente também sente isto. E o falar traz essa, sabes, essa normalidade. Não te sentires uma pessoa estranha. Imagina, os gays. Ninguém falava sobre isso. Na tua aldeia ninguém é, sabes? Sentias-te sozinho. Tipo, algo que se passa de estranho comigo. Eu sou uma pessoa, sabes? E não é nada disso, mano. Falem sobre as coisas. Normalizem as coisas. É isso, eu amo a minha filha, mas a maternidade é duro, é dura para crianças, mãe.
Tiveste várias fases também em que as pessoas olhavam para ti ou te criticavam ou faziam alguns comentários menos positivos. Por exemplo, eu também li numa entrevista tua que o facto de teres cabelo curto, por exemplo, também foi motivo. Porquê?
Ainda agora, no Expresso, eu apareço tipo, quem é este homem? Tipo, ainda há homens, quem faz isso é mais os homens. Ainda há homens que acham que por me chamar de lésbica, em 2023, bro, chamar de lésbica, dizerem que aparece um homem, que está-me a ofender. Tipo, é que eu fico mesmo... Quem é que te... sabes, é triste. Eu vivo numa bolha, não é? Em que eu convivo com pessoas que eu escolhi conviver. E até as pessoas que no trabalho acabam por ser... É uma bolha. Porque quando eu caio ali no mundo real mesmo...
Mas o que é que dizem?
primeiro, por eu ser feminista, é porque ou sou mal, não é? Ou porque eu sou, não é, azeda, nunca levei com um homem mesmo a sério, sou lésbica, não é, desleixada, aquela coisa. Ou tenho agora a nova teoria, trauma do meu pai, por isso é que eu sou feminista, não é? Tenho traumas que o meu pai me causou. Ou é sempre os homens. O feminismo não é contra os homens. Vocês também são vítimas do feminismo. Só vocês têm que entender, têm que entender que podemos dar as mãos. Isso é bom para todos. Agora, o homem também quer se manter no privilégio, sabes? Nessa coisa de ele é que ganha mais, ele é que, sabes? O homem pode ir para a cama com 1000 mulheres, continua a ser garanhão e a mulher é a pia, sabes? Vamos mudar a mentalidade. Ei, o ódio, quando eu falava abertamente de sexualidade e feminismo, não sei o quê, é porque, pronto, eu não sou mulher para casar. Sou mulher só para curtir, sou uma leviana, uma promíscua, não é? Aquela coisa, uma pia. E depois, quem é? Mais alguém te quer comer? Feia como tu és, ou parece um homem? Ou só fazer por aí. Agora, também é aquele ódio de sais à noite e tens uma filha, ou não devias estar com o copo na mão.
Onde é que ela
está? Onde é que, sabes, és uma mamãe, porque, e falas e ainda te queixas e devias ser uma bênção. É isso. Só que eu não sou essa mulher onde me empurram para, sabes, para um lugar onde não me cabe. E o pessoal vai ter que entender isso. Perco muito, porque não sou family friendly, não é?
Perdes muito em que sentido?
Porque não sou convencional, porque não agrada a gregos e troianos, porque sou mais polémica, porque sou mais interventiva, porque abordo temas que logo o algoritmo trava. Se eu falo de sexualidade, ou se falo de antirracismo, feminismo, tu não podes usar palavras...
O que faz-te as pessoas ficam...
O algoritmo corta, tu não podes escrever a palavra vagina, estupro...
Fazer nas redes sociais, é isso?
Sim, aquilo trava, não chegas às pessoas. Aquilo condiciona... Tu tens que ser... Se eu só falar de coisinhas levezinhas, coisas espetaculares, não sei o que é, está tudo bem. Agora, se eu falar de temas mesmo, as pessoas não gostam, vem um ódio. Porque é que há poucas humoristas? Porque elas nem... Sabes, os humoristas, há maus, há péssimos, há muito bons, há médios. E para mulheres, percebes? Só as mulheres muito boas é que foram, estás a perceber? Tem que haver espaço para todas.
Para poderes errar, para poder experimentar.
Claro. Ah, não sei o que... Man, é mesmo o ralo. Do juro-te, do lodo ali nos comentários, é uma coisa horrível, parece também a Idade Média, juro-te. É uma cena, cada comentário, depois metem berinjelas nos comentários, precisas aí de não sei o quê, porque és mal amada e mal fã, e mal não sei o quê, depois, man, leiam uns comentários, ai meu Deus do céu, juro-te, eu perco a fé na humanidade quando leio aquilo, juro-te, quero morrer.
Tu agora tens um espetáculo que se chama Resort. De que é que vais falar?
Resort é tudo o que uma mãe precisa depois de ser mãe. E de, é estar num spa, de papo ao ar, de pulseirinha, a curtir num resort, a apanhar sol. E eu falo de tudo, da crise dos 40. Falo de...
A crise dos 40?
A crise dos 40 é... Tudo cai, tipo, depois de ser mãe, nenhum fio dental aqui e entra. Dá uma segurança, mas também... Começa, olha, vou pôr uma mama de silicone.
E puseste, não foi?
Pus. Pois não sou obrigada a andar com as mamas a bater no chão. Então eu quis pôr e pus um bocadinho e está ótimo. É isso. Se quiseres, o pessoal que está em pânico, mete um botox ali, um ácido hialurónico acolá. Sabes, essa busca da perfeição, a pressão estética. Dizerem-te, ah, pronto, os 40 são os novos 30. Tipo, sabes, os novos 30 não são. São 40, mas diferentes. Mas são 40. Traz coisas boas e coisas más.
Coisas boas é que traz?
Traz uma certa segurança, estás bem sozinha, em paz, acho que tu queres é paz. E não estás assim tão sófoga para ter companhia. És mais seletiva. Quem entra na tua vida tem que vir mesmo para acrescentar. Senão não faz mal nenhum em nem entrar. Acho que estou nessa. Não sei se é dos 40, se é da fase. Mas eu não... Estou cagando mesmo.
Estás apaixonada agora?
Não. Nada mesmo.
Não queres?
Se vier assim, não é? Quando a gente menos espera e tal. Eu não estou nada apaixonada por ninguém. E nem por mim até. Não estou assim, tipo, ai, estou apaixonada por mim. Não, ainda não estou, assim. Gosto de mim, mas não estou apaixonada por mim. Não, ainda estou a virar à tona depois de toda uma fase. Sabes, ainda estou agora a procurar estabilizar aqui a fase, né? A Luísa está mais crescida, já dorme algumas noites completas. E agora acho que estou num momento... Não estou para estar a partilhar esta fase com alguém. Acho que agora estou para me erguer e focar em mim e fazer uma lista de coisas que eu gosto de fazer e fazê-las com os meus amigos, ou sozinha, e tentar também perceber quem é que eu sou depois de uma fase, né, assim, tipo, bem tsunami, tentar perceber, agora juntar os cacos e tentar perceber, e agora quem é que eu sou e que prazeres é que eu tenho na vida, o que é que eu gosto de fazer e fazê-los.
Tu foste escuteira e também estiveste vários anos na catequese. Também vais querer passar essa educação à Luísa ou houve um corte total com esse tipo de coisa?
Meu pai é católico. A minha família é católica. Meu pai é católico e deu a educação, pronto, porque ele achou. Assim, eu não tenho religião. Eu não sou católica. Ah, eu sou católica, mas sou praticante. Não, eu não sou católica. Não me identifico com nenhuma religião. Até hoje. Não sei se isso pode mudar um dia. Acho que a maior parte, não são todas, mas a maior parte das religiões são atraso. Digo assim, cara podre, acho que são atraso, acho que manipulam, acho que querem um rebanhinho para o rebanho seguir o pastor. E eu gosto que as pessoas pensem por elas e pesquem ali, pesquem acolá, pesquem aquilo e formem a sua opinião. É assim que eu gosto. Acho que podes beber em vários, né, vários sítios e formar a tua opinião. Não gosto que alguém me diga para onde é que eu devo ir. Vem por aqui, vamos todos. Isso acho um perigo.
Nunca vais batizar a Luísa?
Eu não fecho isso porque o pai também tem, decido, tem, né, poder ter voto na matéria e a família do pai é religiosa. E são brasileiros e são religiosos. A tia é espírita e a mãe é católica. Eu não sei o que é que o pai é, nunca, mas também se identifica com algumas religiões, também com outras assim mais africanas e tal. Por isso eu não digo nunca... Se calhar, se fizerem gosto lá, aqui, por minha vontade, não. Não mesmo. Ela cresce, só 6, 7, 8, 9 anos, 10, quiser ser batizada, eu vou fazer o que ela quer. Neste momento, por mim, porque eu acho certo, porque é o que está instituído em Portugal, porque ela não sei quem é, não. Não. Nem pensar. Acho que vou esperar ela decidir.
Tu perdeste a tua mãe quando tinhas 6 anos. Tens memórias ainda?
Eu não sei o que é imaginação, não sei o que é porque outros me contaram e eu misturo com vivências. São mesmo memórias que eu tenho, mas muito pouca coisa. Muito pouca coisa mesmo. E também está a ser um desafio ser mãe, não tendo mãe, né? Eu nunca tive mãe, então é uma coisa muito... Acho que está-me a bater muito.
É no quê? Nas referências ou nas memórias que não tens, é isso? Bate mais em quê?
Olha, logo quando eu tive a Luísa, ou na gravidez, acho que se eu tivesse a mãe perto, não só para encher o frigorífico, fazer uma comidinha, cuidar de mim, dar-me colo, e também eu dizer-lhe, olha, tiveste 4 filhos, props, tipo, é preciso, agora percebo. Porque acho que quando tu és mãe, tu percebes muitas coisas que a tua mãe também passou, não é? E eu desculpo muita coisa do meu pai, desde que fui mãe, e outras são mais... intransigente e mais.
Podias ter feito melhor.
Não é podias ter feito melhor, mas não quero fazer isto. Pois. Eu agora também entendo as condicionantes. Meu pai não é só pai, é homem. A fase que ele estava a viver na altura, as ferramentas que ele tinha, a informação era outra, eram outros tempos. Provou-se muita coisa desde o tempo do meu pai, não é? Até agora. A forma de educar, antes era muito mais permissivo, era permissivo bater. Antes era para mim, não estava provado os traumas. Fumava-se dentro de sítios. Estavas numa sala de aula e fumavas. Num shopping fumavas para a cara do outro. Estavas num comboio e fumavas, tipo, sabes? As pessoas não sabiam determinadas coisas. Hoje já não fumas em lado nenhum. Até, sabes? Não, já não é permissível nem nada. Mas na altura, tipo, as coisas não estavam provadas, não é? Então as pessoas faziam coisas surreais. Batiam. Eu apanhava na escola.
Também levei e estou aqui, ouvia-se muito, não é?
Pois, mas não faz bem. Pois. Não faz bem. Acho que vais ter sempre traumas. Até vais ter traumas, se não tens traumas, vais ter trauma de não ter trauma. Mas acho que podemos selecionar os traumas. E bater não te faz aprender mais. nem te faz, não te vai fazer bem. Não te vai, eu sou extremamente insegura porque apanhei, sem dúvida alguma. Porque até na hora de aprender, já estava, a mão já estava levantada na hora de aprender. Apanhei reguadas de madeira nas mãos, na escola. E isso não te faz aprender mais e melhor. Faz-te ter medo e perceberes que não podes errar. Isso na vida adulta, perceberes que não podes errar é muito mau, porque te faz nem arrancar. Imagina um projeto que te faz acobardar e ter medo, ah, nem vou avançar. E não é esse o objetivo, não é? O objetivo é tu tentares e mesmo que erres e caias, vamos embora, e faz parte do processo.
E és uma pessoa que pensa muito na morte ou não é um tema? Por causa da Luísa, também é um clichê, não é? Agora que sou mãe, já tenho...
Eu acho que eu, por exemplo, eu junto dinheiro porque tenho muito medo que me aconteça alguma coisa. E tem muito a ver com a morte da minha mãe. Minha mãe morreu de leucemia. E morreu muito nova, morreu com 37 anos. E então eu acho que a morte sempre esteve muito presente na minha vida. E que me pode acontecer alguma coisa. Eu tenho medo de morrer de cancro. Tenho mesmo. Cancro, principalmente. E não posso ver um filme de cancro que chore babarranha. É uma coisa que me toca muito. E claro que agora que sou mãe solo, penso na Luísa, né? Se me acontecesse alguma coisa, por exemplo, quando ela era recém-nascida e eu dormia-me só nós as duas, né? E pensava, se me acontecesse alguma coisa, aí está aqui uma bebé recém-nascida que acorda, chora e ninguém, sabe, acorda. Dá um medo. Eu penso mais em morte. Mas não passa a ponto de ser paranoia e está sempre a pensar em morte e se me acontecesse alguma coisa. Claro que quando eu entro num carro, ponho o cinto. Antes que era... Vou
até porque está a multa também, se apanhar.
Pois, mas não, à frente punha sempre, mas atrás às vezes vacilava. Agora ponho logo. Porque tenho medo que me aconteça alguma coisa, alguém bata e... Sou mais... Se calhar não me vou tirar paraquedas. Vou pensar duas vezes.
O que é que tu achas que as pessoas gostam mais em ti?
Da frontalidade e da espontaneidade e da verdade.
Dizes aquilo que elas não conseguem dizer.
Sim. Porque há algum travanço, algum MC ali, por educação, ou porque elas não têm a espontaneidade, ou a coragem, ou pronto, a educação que lhes deram também trava muito, castra muito. E o sítio onde moras também, há várias condicionantes. Mas eu acho que é mesmo elas sentirem que eu falo abertamente sobre as coisas de forma muito natural, sem as pessoas se sentirem constrangidas, e eu acho que é porque eu também não tenho muito julgamento dentro de mim. Acho que podes te abrir abertamente, assim, te abrir comigo, assim, direto, que eu não te vou julgar. Acho que vou sempre tentar calçar os teus sapatos.
Marta, vamos agora umas perguntas rápidas que eu faço sempre no final do episódio. E a primeira é: qual é que é a primeira coisa que fazes ao acordar?
Eu vou-te dizer, a Luísa acorda-me e depois em cima de mim, mamá. E eu, o que eu tenho que fazer é, às vezes antes de fazer o xixi, que estou aflita para fazer xixi, ela já está a chorar, ou é pegar nela e levá-la para a sala e pô-la na sala e vou aquecer o leite dela antes de fazer xixi, ou ela vai ficar a chorar e eu vou ter que fazer xixi. E ela está a chorar, mamãe está a chorar, e eu estou a fazer xixi, mas ela não entende bem. E eu estou a fazer xixi a correr para antes que ela comece a abrir a goela.
Qual é que foi a última série ou filme que viste?
Que bateu mesmo forte, olha, Criada, que é série?
Sim.
Bateu-me forte. Não sabia que era tão forte, chorei muitas vezes e é espetacular. Criada, que acho que era na Netflix,
não
é?
É uma mãe e uma filha, não é?
É, espetacular. A vida dura dela, tipo, bateu-me muito. White Lotus?
Sim.
Partiu tudo, a primeira temporada e a segunda temporada engoli aquilo.
Ainda não vi.
Não, vais morrer. Tipo, aquilo dá sentido à tua vida, durante uns tempos vais andar feliz. White Lotus é tipo espetacular, tem humor, tem tipo suspense, tem tipo tudo de bom, muito bem feita, diálogos incríveis, tipo, é muito bom. Criada faz-te chorar, é forte, mais contigo, mais com as tuas emoções e tal. Filmes, o Triângulo de, como é que é?
Triângulo da Tristeza.
O Triângulo da Tristeza, estávamos aqui a falar, Triângulo da Tristeza, espetacular, ri muito com a cota que vomita, gente, um spoilerzito, mas é que assim... É muito engraçado, levantas muitas questões atuais e é espetacular esse filme. O After Sun, que também me tocou muito, porque levanta memórias e como eu sou mãe solo, aquilo mexeu comigo, porque é um pai com uma filha de férias num daqueles resorts, hotéis assim meio decadentes já, e aquilo mexe assim muito a relação dos dois, as frustrações do pai, que não está no melhor momento da sua vida, memórias do pai, aquilo mexeu muita coisa ali. É aquele filme que muita gente pode achar secante, mas aquilo mexe contigo assim.
Se pudesses almoçar ou jantar com qualquer pessoa, quem é que seria?
Uau! Que espetacular essa pergunta, não tenho assim... Eu não tenho muitos ídolos assim.
Pode não ser um ídolo, pode ser alguém com quem queres muito conversar sobre um tópico.
Eu vou-te dizer uma coisa, e eu não tenho assim ninguém que eu gostaria de conversar assim, tipo... Mas eu adoro conversar com estranhos e eu só rezo assim, fosse alguém assim, gosto de falar com velhos. Um velhote com uma boa vida, bom mundo, é a minha felicidade.
Ficas ali a tarde toda a conversar?
Vinho, não, vinho, um bom jantar, comida e vinho. E um velho, uma velha, memórias de 1900 e troca ao passo. Amo, quero saber tudo. Como é que viveu a parada, o que sentia, como era naquele tempo, nanana. Adoro velhos.
Qual é que preferes, o nascer do sol ou o pôr do sol?
Depende. Se tiver, imagina, se fiz a direta e estou com uma boa companhia, gosto de nascer. Acho que gosto mais do nascer do que do pôr.
Qual é que é a tua primeira...
Se for de manhã, sabes que te bate na cara, eu curto.
E se queria dormir?
Ou não, ainda vive mais nos mamos.
Qual é que é a tua primeira memória?
De eu existir atrás dos olhos.
Como assim?
De seres uma pessoa. Tu vês os outros, mas não te vês a ti. Isso para mim foi punk. Foi ter consciência que eu sou uma pessoa atrás dos olhos. Tu não tens isso? Seres uma pessoa atrás dos olhos. Tipo, tens que... Eu vejo-te a ti, a tua cara, né? Eu a mim só vejo as mãos.
Sim, sim.
Não vejo como vejo. Eu te vejo de frente de cara, não é?
Sim.
Mas não vejo a mim como te vejo a ti. Eu sou uma pessoa atrás daqui.
Sim. Não entendi. Sim, estou a perceber, sim.
Tens consciência de mim, que eu sou uma pessoa e estou aqui dentro. Sim. Atrás dos olhos.
O que às vezes me acontece é: será que as pessoas veem a mesma coisa que eu estou a ver?
Com certeza que não, porque há várias condicionantes. Claro. São outra pessoa. Às vezes eu vejo-me a mim de formas diferentes, às vezes acho-me incrível, às vezes acho péssima, às vezes não é, depende do dia, depende do...
Qual é que é a aplicação de telemóvel que mais usas?
É o Instagram, horrivelmente, é o Instagram, às vezes também vou uma de engate, quando estou com tempo para ir lá arrastar para a esquerda ou para a direita, às vezes vou ao Facebook, não tenho ido.
Nunca te aconteceu aquela coisa de acharem que não és tu, acharem que é um perfil fake?
Já bloquearam-me no Tinder por causa disso. Porque acharam que, tipo, olha aqui uma Marta, passaste por Beatriz Gosta. E eu estou barrada no Tinder. Estou no Bumble, gente, Bumble. Bora para o Bumble. Lá diz-te tu onde é que te posicionas politicamente. Isso já dá para rapar ali um povo. Não é? É fixe.
Obrigada.
Obrigada eu. Beijinho.
Sigam-nos no Instagram gender.calling e vejam estas e outras histórias em gendercalling.com. Aqui trazemos o outro lado, trazemos as histórias que não se veem, trazemos o melhor das pessoas. Obrigada por estares connosco e até ao próximo episódio.